Eu quero compartilhar com vocês hoje, é uma continuação da mensagem da semana que vem. Deixa eu colocar meu cronômetro, né, para guiar aqui um pouco do meu tempo. A semana que vem nós começamos... Hã? Nossa. Semana passada nós começamos a falar sobre a vida de um rei de Judá, chamado Manassés. Quem era este homem? E nós traçamos toda a trajetória desde o seu nascimento. Ele foi um filho prometido pelo Senhor, da velhice do seu pai. Seu pai era o rei Ezequias. Ezequias ganhou de prêmio 15 anos adicional de vida. Não sei se você ouviu, mas se você não ouviu essa mensagem, eu te convido a acessar o canal do YouTube e ouvi-la, para que você possa entender ainda melhor a continuação que nós faremos na noite de hoje. E nós falamos a semana passada sobre legado, e a pergunta, o tema da mensagem era: que legado você tem deixado? Todos nós estamos deixando um legado, de vida ou de morte, mas estamos deixando um legado, isso é fato. E a pergunta era justamente: qual o legado que você tem deixado? Porque Ezequias, pai de Manassés, ele recebe de presente aquele menino, 3 anos depois de Isaías, o profeta, ter falado com ele sobre este tempo adicional de vida que o Senhor lhe daria. Ele estava doente para a morte, ele iria morrer. O Senhor falou para ele: prepara a tua casa, porque você vai morrer. E ele clamou, ele chorou, ele se humilhou ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua oração. E mandou Isaías voltar diante do rei Ezequias e dizer: o Senhor te concede mais 15 anos de vida. E ele começa a trilhar esses 15 anos adicionais que o Senhor estava lhe dando, e ele, 3 anos depois, ele recebe de presente o seu filho Manassés. Manassés significa aquele que se esqueceu. E se esqueceu no sentido de Ezequias, quando deu o nome para o filho, ele estava dizendo: eu me esqueci de tudo o que aconteceu, eu me esqueci dos tempos difíceis, eu me esqueci das minhas lutas, eu me esqueci da minha tribulação, porque o Senhor renovou a minha esperança. E ele deu o nome para aquele menino de Manassés, que significa esquecimento. Manassés, ele cresce aprendendo com seu pai, ele cresce ouvindo o seu pai, e seu pai foi um homem que reformou de alguma maneira, claro que usado por Deus, toda a nação de Judá. Judá era o reino do sul, já havia a divisão entre reino do norte e reino do sul. E Ezequias, ele é usado por Deus para trazer um mover, um avivamento de Deus. Ele quebrou os altares idólatras, os postes sagrados, ele fez uma faxina, ele conclamou o povo a se voltar para o Senhor. Este foi Ezequias, e Manassés viu tudo isso. Esse foi seu pai era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, era um homem estrategista, era um homem que, através da sua liderança à frente da nação, Deus deu livramentos extraordinários para eles. Quando Senaqueribe, rei da potência, que era a Síria, tentou invadir Jerusalém, mas o Senhor deu vitória para eles. Ou seja, Manassés, ele tem este pai. Ele sabe das histórias, ele conhece o seu povo, ele sabe tudo que Deus fez, libertando os seus antepassados do Egito, conduzindo pelo deserto, fazendo eles atravessarem o mar, atravessarem o Jordão, tomarem aquela terra chamada Canaã. Ou seja, tudo isso Manassés sabe. Mas Manassés trilhou um caminho completamente oposto ao seu pai Ezequias. Completamente. Nós falamos bastante a semana passada, eu não vou me deter nisso, mas talvez muitos não tenham ouvido, eu não quero que você não consiga entender a mensagem de hoje. E este Manassés, que começou a reinar com apenas 12 anos de idade, quando seu pai morreu, 15 anos depois daquela palavra profética de Isaías, ele morreu, e, portanto, Manassés assume o trono com apenas 12 anos. Quando ele tem 16 anos, essa era uma regra, ele passa a ter poder total sobre Judá. Ele não precisava mais de tutor nenhum. Com 16 anos de idade, ele tinha todo o poder sobre a nação de Judá, de Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que ele trilhou caminhos completamente opostos aos caminhos que o seu pai trilhou. O que o seu pai derrubou, Manassés edificou. E nós perguntamos e tentamos entender o que motiva, o que faz alguém ter um exemplo vivo ali dentro de casa, ser filho de um homem de Deus, crescer na igreja, crescer ouvindo a palavra do Senhor e trilhar caminhos de morte como Manassés trilhou. Essa foi a pergunta. E quando nós vemos a vida deste homem, querido, eu posso afirmar para você que ele está no ranking dos piores homens que o mundo já teve. Os piores. Nós tivemos Hitler, nós tivemos Mao Tse-tung, nós tivemos tantos outros nomes terríveis, Pinochet e tantos outros, mas na lista dos piores homens do mundo, certamente apareceria o nome de Manassés. Por quê? Como isso é possível? Que legado de morte Manassés estava deixando na sua vida? Ele é conhecido como um dos piores reis que Judá já teve, tendo o seu pai como um dos melhores reis de Judá. E nós exaurimos e extrapolamos bastante sobre tudo isso, o que tomou o coração dele, os desejos, as motivações. Certamente ele não quis seguir o caminho do seu pai, que era tido como um homem fanático, retrógrado, atrasado, que não dialogava com as nações, que eram potência do mundo da época, um homem que era obstinado por adorar um único Deus, mas as nações tinham tantos deuses. E Manassés foi seduzido pelo encanto de ser aceito, de ser reconhecido, de fazer parte da cúpula do G20, do seu tempo. E quantas vezes, querido, é isso que nos rouba, de fato, do nosso papel, da nossa essência, daquilo que nós deveríamos ser. E eu quero continuar mais uma vez, eu gostaria muito que todos tivessem ouvido a mensagem do domingo passado, anterior, mas se você não ouviu, ouça depois. Eu quero entrar na mensagem de hoje, apenas colocando esse pano de fundo para você sobre quem é Manassés, o 14º rei de Judá, filho do famoso rei Ezequias. E hoje eu quero falar com você sobre o sofrimento que nos conduz ao arrependimento. Eu não sei se você concorda com essa frase, eu não sei se você de casa concorda, mas eu particularmente acredito piamente nessa afirmação. O sofrimento que nos conduz ao arrependimento. Manassés foi um monstro, um monstro. Coisas absurdas. Se você ler até o verso 10 de 2 Crônicas 33, eu não vou ler porque essa é toda a parte da semana passada, mas você vai ver que ele fez o que era reprovável aos olhos do Senhor, que ele construiu altares para Baal. Ele não apenas construiu nos montes, mas ele construiu dentro do templo. Ele edificou altares dentro do templo de Jerusalém. Ele edificou altares para a esposa de Baal, chamada Asera, dentro do templo. Ele construiu lugares para adorar os astros dentro da casa de Deus, dentro do templo, templo que havia sido reconstruído ali. Ele construiu altares ali, naquele lugar, lugar que o Senhor havia separado para adorar única e exclusivamente a Ele, o Rei dos Reis, mas Manassés, ele profanou a casa de Deus. Ele fez as maiores aberrações possíveis e imagináveis. Ele foi além do que as nações pagãs faziam. Havia um ritual que era um culto chamado culto a Moloque, e Moloque era uma estátua enorme, tinha uma abertura na sua barriga, e você colocava lenha naquela estátua, e quando ela estava completamente incandescente, ou seja, completamente vermelha, pegando fogo, se colocava os filhos nas mãos de Moloque. A Bíblia diz que Manassés, ele ofereceu seus filhos a Moloque em sacrifício, num dos rituais que nem as nações pagãs estavam mais praticando. Ele trouxe para dentro de Judá e ele sacrificou os seus filhos. Ele era pior, pior do que aquele que quebra o pescoço da galinha, que chupa o sangue, que faz oferenda nas madrugadas de sexta-feira, nas encruzilhadas, que faz trabalho de magia. Manassés, rei de Judá, filho de Ezequias, se tornou este monstro irreconhecível, a ponto de sacrificar os seus filhos. Homens maus, que fazem mal às pessoas, poupam seus filhos. Manassés não poupou seus filhos. Por isso eu afirmo que ele estaria na lista dos piores homens do mundo. As maldades que ele colocou. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, um exímio historiador, ele afirma que durante todo o reinado de Manassés, todos os dias, pelo menos um homem era sacrificado nos altares idólatras. Todos os dias do seu reinado. Você tem ideia do que é isso? Quanto sangue foi derramado a mando de Manassés, rei da nação de Judá. Todos os dias um homem era morto. Isso é história. Tendo esse pano de fundo, eu quero mais uma vez entrar na mensagem de hoje, vou ser muito breve, e falar com você sobre o sofrimento que nos conduz ao arrependimento. Sabe por quê, querido? Porque isso aconteceu com Manassés. Manassés precisou sofrer. E Deus, ele é aquele Deus que age de formas inimagináveis na nossa vida. Por nos amar, muitas vezes Deus vai trazer o sofrimento para as nossas vidas. Eu vou ler rapidamente os versos de 2 Crônicas 33, para que você entenda a continuidade. A Bíblia diz que tinha Manassés 12 anos de idade, quando ele começou a reinar, e ele reinou 55 anos em Jerusalém. 12 anos. E ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões, que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel, ele edificou os altares que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Ele levantou altares a Baalins, ele fez postes ídolos a Azera. Ele se prostrou diante do exército dos céus e o serviu. Ele adorava os astros. Ele era um astrólogo, ele consultava astros, ele consultava esses elementos que são criados pelo Todo-Poderoso. Portanto, querido, a Bíblia condena toda a prática de astrologia. Ai, o meu signo, eu vou na tarô, eu vou não sei o que, vou ver meu signo, o que tem para mim no dia de hoje. Querido, em nome de Jesus, isso de certa forma é, ainda que embrionário, mas é você cultuar astros. É praticar aquilo que é repulsivo aos olhos do Senhor. Versículo 4 diz que ele edificou altares na casa do Senhor, na casa que o Senhor tinha dito, em Jerusalém eu vou pôr o meu nome para sempre. Naquele lugar ele edificou altares idólatras, ele edificou altares a todo o exército do céu, nos átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos como oferta neste vale, chamado Vale de Hinom, ali nesse culto a Moloque que eu disse para vocês. Ele adivinhava através das nuvens, era um algoreiro, praticava feitiçaria, ele consultava os mortos, os feiticeiros, e ele prosseguiu em fazer o que o Senhor reprovava e provocou a ira do Senhor. O Senhor nosso Deus é um Deus de amor, mas ele também se ira. A ira também é um atributo deste Deus santo, puro e verdadeiro. E as práticas de Manassés provocou a ira do Senhor. Ele colocou a imagem de escultura do ídolo que ele tinha feito dentro do templo do Senhor, diz o versículo 7. Versículo 8 nos diz que Eu não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto tenham cuidado para fazer tudo o que lhe tenho mandado, toda a lei, todos os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. A Bíblia diz para mim e para você, querido, que Manassés fez pecar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que estes fizeram pior do que as nações ímpias, do que as nações pagãs que o Senhor tinha destruído. E o versículo 10 encerra dizendo para nós que o Senhor falou a Manassés e ao povo diversas vezes, mas ele não lhes dava ouvido. O Senhor usou profetas, o Senhor levantou homens como Isaías e Manassés mandou cerrá-lo ao meio. Este rei foi aquele que martirizou Isaías. Ele não queria ouvir a voz profética, ele não queria ser exortado, ele não queria ser repreendido de jeito nenhum. O Senhor falou, 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 mas ele não dava ouvido. Portanto, querido, com essa descrição que a Bíblia nos faz, é fácil afirmar que este é um dos piores homens que o mundo já viu. Um homem sanguinário, um homem que não teve misericórdia dos seus próprios filhos. O que movia Manassés era ser aceito pelas nações, era andar na tendência do mundo da época. Se agora a ciência é adorar, é cultuar os astros, se isso é o mais alto nível da ciência, então vamos fazer isso. Vamos colocar, inclusive, aqui em Judá, em Jerusalém, um lugar onde se possa consultar os astros. Tudo o que movia o coração de Manassés era para ser aceito, era para fazer parte, era para andar na mão que o mundo andava. Essa é a tentação que tem levado muitos a se perderem. Quando você quer andar na mesma mão que o mundo anda, quando você não entende que nós somos chamados para andarmos na contramão do mundo, mas nós queremos andar na mesma direção, isso não é conversão. Conversão implica em dizer que você está andando para um lado, uma direção, e você faz uma conversão, você passa a andar na direção contrária. É isso que significa conversão. Portanto, nós precisamos andar na contramão do mundo. Este homem que durante todos os dias, até que ele se arrependesse, evidentemente, do seu governo, do seu reinado, um homem era martirizado, um homem era imolado como um sacrifício para aqueles deuses pagãos, durante todos os dias, ano após ano, sacrifícios humanos eram feitos para aquelas divindades. E Manassés não apenas assinava embaixo, como ensinava, incentivava toda a nação a andar nessa prática. Mas uma coisa eu preciso dizer para você, querido. Nossos pecados nunca ficarão impunes. Nunca. Goste você ou não. Teu pecado, meu pecado, não ficará escondido. Os nossos pecados não ficarão impunes. Porque Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele vai trazer juízo sobre as nossas vidas. Por que eu estou dizendo que na sua infinita graça e misericórdia Ele traz juízo? Porque nós precisamos, querido. Nós precisamos do sofrimento, para quem sabe, a gente acordar enquanto há tempo. Manassés, ele sofreu o juízo de Deus. Todas as abominações que Deus, na sua misericórdia e tolerância, suportou por anos a finco, exortando, chamando a atenção, fazendo com que aquele homem se voltasse ao Senhor em humilhação, lembrasse do que o seu pai lhe havia ensinado, do que os seus antepassados haviam passado, não, mas ele rompeu com tudo e ele andou na contramão completamente do que o seu pai, do que os seus antepassados viveram. E Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe juízo contra Manassés. Eu quero ler com você o versículo 11 de 2 Crônicas 33, que diz assim: por isso o Senhor enviou contra Judá, contra Manassés, os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram um gancho no seu nariz e algemas de bronze, e o levaram cativo para a Babilônia. A Bíblia diz no versículo 10, que o Senhor falou a Manassés e ao povo várias e várias vezes, mas eles não quiseram ouvir. E o versículo 11 diz, por isso, por não me ouvir, o Senhor enviou contra eles o juízo. Qual foi esse juízo, querido? Senão que Manassés foi levado como um animal pelos assírios, lá para a região onde hoje é o Iraque, região da Babilônia. Meter um anzol no seu nariz. Isso é uma prática que você usa para dominar animais extremamente selvagens. Ele foi levado como um animal selvagem é levado. Meter um anzol no nariz de Manassés. A humilhação pública diante de todo o seu povo. Algemas de bronze. E ele foi levado cativo pelos assírios para a região da Babilônia. Região que seria dominada pelo Império Babilônico futuramente. Ainda os assírios eram a potência. O Senhor enviou. O Senhor enviou. Não, mas não foi a Assíria, os comandantes dos exércitos da Assíria que vieram e conquistaram e dominaram e levaram Manassés subjugado. A Bíblia diz, o Senhor mandou. O Senhor é aquele que age, querido, na história da humanidade, e nada, absolutamente nada do que acontece, acontece sem o aval e a permissão do Senhor. Absolutamente nada. O Senhor que dera livramento ao seu pai Ezequias, quando 185 mil homens cercaram Jerusalém e estavam já há dias e dias esperando para tomar aquele lugar, um anjo do Senhor exterminou todo o exército de Senaqueribe, todo o exército. Quando eles olharam na manhã seguinte, não tinham um só homem, eram apenas homens mortos, cadáveres. Mas agora o Senhor enviou contra Manassés o exército do rei da Assíria, e ele foi levado como um animal, com anzol no seu nariz, com algemas de bronze, levado. Sabe por quê, querido? Deus mandou Manassés para a prisão, para libertá-lo. Deus mandou Manassés para a prisão, para libertá-lo, mas não é o contrário, quando eu estou fora da prisão é que eu sou livre. Não, Deus de fato mandou Manassés para a prisão, para libertá-lo. Sabe por quê? C.S. Lewis, um teólogo, escritor, já falecido, britânico, ele tem uma frase extraordinária, inclusive usada por muitos homens de Deus, como John Stott e outros. Ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus para despertar uma geração surda. O sofrimento é um megafone de Deus para despertar uma geração surda. Deus, ele traz sofrimentos para a nossa vida. E como nós estamos dizendo, o sofrimento que produz o arrependimento. Nós precisamos entender o que Deus tem permitido, quais as dores, quais os sofrimentos que Deus tem permitido, por que Deus tem permitido. Com isso eu não quero dizer que todo tipo de sofrimento é Deus mandando sobre a nossa vida para que a gente arrume alguma coisa. Não é isso que eu estou dizendo. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Viver faz parte de sofrer, mas há sofrimentos que verdadeiramente Deus envia para nos libertar, para nos fazer acordar, para nos despertar, para nos tirar do sono da morte, profundo sono de morte. E este foi o que Deus mandou, ele enviou contra Manassés, contra Judá e Jerusalém, aquele exército, aqueles comandantes da Síria, e eles meteram um anzol no nariz de Manassés, como quem faz com um animal selvagem, e o levaram cativo para a Babilônia. O sofrimento, ele é esse megafone de Deus, para despertar uma geração surda. E eu olho os dias que nós estamos vivendo, 2020, 2021, você pode achar o que você quiser, você é livre para isso, não tem problema. Mas eu não consigo conceber que o Todo-Poderoso foi pego de surpresa com tudo isso. Desculpa, querido. Desculpa. Eu não consigo entender e sequer pensar que tudo que nós estamos vivendo como humanidade não é, de certa forma, um juízo de Deus para nos livrar, para nos despertar, para nos salvar, para nos fazer nos voltar ao Senhor. A grande questão é como cada um vai responder. Não adianta você imaginar que o mundo vai se dobrar e dizer, ó, precisamos nos voltar ao Senhor. Querido, nós sabemos como será o fim dos dias. A Bíblia diz, o amor vai esfriar. Cada vez mais as pessoas elas vão ser avarentas, egoístas, presunçosas, arrogantes, deuses de si mesmo, cada dia mais. Não adianta você olhar e entender que o mundo vai se dobrar e falar, Senhor, precisamos de Ti. Todavia, eu e você podemos olhar tudo o que está acontecendo e apurarmos a nossa vida, colocarmos ela no lugar, nos voltarmos ao Senhor em humilhação, em rendição completa, reconhecendo que nós temos nos desviado do plano que Deus tem para nós. Veja, Manassés fazia parte de uma linhagem de reis da nação de Israel, de Judá. Daquela linhagem viria o Cristo. E ele se tornou este homem apóstata, completamente pagão, desviado, e levou o povo a pecar, querido. Saiba de uma coisa, nós sempre lideramos, sempre. Ou você lidera para o bem, ou você lidera para o mal, mas sempre nós estamos liderando as pessoas de alguma maneira, influenciando as pessoas. Manassés liderou e influenciou para a perdição, para a morte. E agora ele está preso, lá na Babilônia. E nós entendemos que o Senhor permitiu. O sofrimento, querido, ele é essa providência carrancuda de Deus para trazer de volta para mim e para você a lucidez. A providência de Deus também tem uma cara feia às vezes, viu? Mas é Deus. Quando as portas são fechadas, quando às vezes Deus traz um infortúnio, uma dor, um sofrimento, não é porque Ele nos ama ver sofrer, mas é porque Ele quer que através daquele sofrimento haja, brote em nós o arrependimento, que a lucidez volte. Quando nós estudamos os juízes, o livro de Juízes, nós aprendemos que era sempre este ciclo. Deus levantava uma nação para trazer punição, sentença contra o seu povo que se desviara, se voltara para outros deuses, e aí Deus levanta uma nação. Essa nação oprime, 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 oprime o povo, castiga, subjuga. Aí Deus levanta um juiz, um libertador. E é este juiz, esse libertador, é este homem que vai trazer o povo de volta para Deus, a buscar a Deus, a se humilhar na presença do Senhor, a voltar a dobrar os joelhos, a tampar as brechas, a restaurar os altares. Enfim, ele fazia isso. Deus ouvia a oração deste juiz, da nação que se movia em arrependimento, e aí ele trazia libertação. Passava 20, 30, 40 anos, o povo novamente voltava a pecar, fazia tudo, se voltava contra o Senhor, voltava a adorar outros deuses. Deus levantava mais uma vez uma outra nação para trazer juízo contra a sua nação. Sempre foi assim. Olha na tua vida. Quantas vezes Deus precisou levantar situações momentos de sofrimento, de dor, para preservar você, porque Ele te ama, porque Ele te ama. O sofrimento é essa providência carrancuda de Deus para nos despertar, nos acordar, nos fazer voltar, em nome de Jesus Cristo. Lembre-se disso. C.S. Lewis falou de uma forma extraordinária, por isso ele é tão citado, essa frase: o sofrimento, ele é o megafone de Deus para despertar uma geração surda. Quando eu e você não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, quando Deus levanta homens, profetas, quando Deus usa a sua palavra, quando a palavra profética é anunciada desse púlpito, você ouve um dia, você ouve dois, você ouve três, mas você não apruma a sua vida. Pode ser que Deus traga um sofrimento com o intuito de que haja um verdadeiro arrependimento. Versículo 12 que nós estamos lendo diz para nós o que, que Manassés fez. O rei Manassés, aquele que se achava amigo próximo de Senaqueribe, dos reis da Síria, aquele que estava na lista das nações parceiras do Império Assírio, estava o nome de Manassés e de Judá como parte dos aliados do Império Assírio. E ele achava que aquilo ia preservar a vida dele, mas uma coisa ele não contou: quando Deus resolve agir, ninguém pode impedir. Ninguém. E Deus enviou os exércitos da Síria contra Manassés. E estes que ele imaginou ser aliado, meteu um anzol no nariz dele, algemas de bronze, e levou eles cativo. Versículo 12 diz que na sua angústia, ele buscou o favor do Senhor. Na dor, na tristeza, no sofrimento, no dia mau, na sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. E a Bíblia diz que ele humilhou-se muito. Você quer a restauração de Deus? Você quer o favor de Deus? Você está sofrendo, você não sabe exatamente o que, que é essa dor, esse sofrimento, essa tristeza, as lutas que você tem enfrentado no casamento, na tua vida, no trabalho, na igreja, você não sabe responder. Olha bem, e tente discernir se não foi Deus que enviou este sofrimento para trazer livramento para você. Quando Manassés entendeu, na sua dor, na sua angústia, ele buscou o Senhor. Ele se humilhou muito diante do Senhor, o seu Deus, diz o versículo 12. No meio da angústia, ele buscou o Senhor, ele se humilhou e ele se arrependeu profundamente. Deus mandou uma situação difícil, adversa, de dor e de sofrimento, para produzir em Manassés arrependimento, porque Deus havia falado com ele, com a nação, de várias maneiras, inúmeras vezes. A Bíblia diz, eles não davam ouvido à voz do Senhor. Então tá bom, quando nós não ouvimos a voz do Senhor, a gente vai ouvir a voz da vara do Senhor. Eu tenho certeza disso. Nós vamos ouvir a voz da vara do Senhor. Eu já contei aqui para vocês, eu era garoto, eu tinha 15, 16 anos de idade, meu primeiro emprego. Eu amava aquele emprego que Deus me deu. Eu era na antiga editora Siciliano, não existe mais. Hoje é a faculdade Anhanguera, ali na Raimundo, era aquele prédio. E Deus me deu aquele trabalho com 15 anos, e eu gostava tanto, eu era office boy ali, eu amava trabalhar ali, eu queria trabalhar até sábado, domingo, de tanto que eu gostava de trabalhar. E eu comecei a trabalhar, e eu era crente de servir a Deus, de estar na igreja, de buscar a Deus, e eu me encantei pelo mundo, eu me encantei pelas coisas do mundo, eu me encantei, sabe as tendências? Eu me encantei pelas tendências, né? Ah, todo mundo está fazendo, é igual o Manassés, é assim então, e eu me encantei por tudo aquilo. E eu me perdi, de certa forma, entenda, né? Não é que eu me perdi no crime, nas drogas, nada disso. Mas o pecado me separou de Deus, pelo menos um tanto. Não há nada que possa nos separar, evidentemente, do amor de Deus, mas pode nos distanciar do seu amor. E o pecado começou a me distanciar. E eu comecei a me envolver com um pessoal que ia para a porta dos colégios, ali perto da estação de Pirituba, e eu ia para lá e acabei... Fiquei com um monte de menina lá, né? Que vergonha dizer isso, né, irmãos? Meu Deus. Aqui na igreja, de púlpito, gravando. Enfim, meu passado sombrio. Mas... Eu estava mesmo dentro da igreja, mas me desviando. E Deus me amava, como ama você. E eu ia domingo para a igreja e eu clamava a Deus que eu não queria mais estar ali. Eu não queria estar naquele lugar, eu não queria estar fazendo aquilo que era errado, entendeu? Aquele comportamento não era o comportamento de um crente, de um moço que se dizia conhecer a Cristo, não era. E eu sabia disso. Eu tinha consciência que eu estava pecando contra Deus. Mas na segunda-feira estava eu lá de novo, no mesmo bate-lugar, na mesma bate-porta, com as mesmas bate-meninas, o mesmo tudo igual. E foi. Quando chegou perto do final do ano, dezembro, vou eu no banco com uns malotes enormes, cheio de cheque. Na época existia cheque, viu? Você não sabe o que é cheque, mas existia. Um papel que tem um valor ali quando você preenche assim. E as lojas mandavam para a matriz e a gente ia até o banco depositar. E eram dois malotes gigantescos. E eu levei e coloquei ali em cima do caixa. Eu sei que um deles sumiu, desapareceu. Alguém roubou. Eu coloquei ali, eu fui em algum lugar ali, conhecia o caixa que atendia e sumiu. E aí eu, meu Deus, resumindo, eu perdi meu emprego. E eu perdi meu emprego na pior época possível. Eu estava prestes a entrar na fase de exército, de se alistar. Ou seja, eu teria dificuldade de conseguir trabalho durante aquele período, né? Todo homem tem dificuldade nesse período de 17, 18 anos ali, até você ver se você vai servir ou vai ser dispensado. Ninguém quer dar emprego, vai dar emprego para uma pessoa que daqui a pouco vai servir a pátria, não dá. E eu perdi meu trabalho. Eu saí sem nada porque me pressionaram a pedir demissão. Talvez foi uma negligência minha ter perdido mesmo, e eu pedi demissão, saí sem nada, pleno Natal, duro, liso, sem dinheiro, sem nada, e sem o emprego que eu tanto amava, que Deus abriu a porta para mim. Eu estou contando uma história simples, irmãos, porque, graças ao bom Deus, eu não tenho grandes tragédias para compartilhar. Graças a Deus por isso. Mas eu sei que você está entendendo o que eu quero dizer. E eu precisei daquilo, daquela punição de Deus. Aquilo me custou um trabalho que eu amava. Aquilo me fez entender que o pecado traz morte, traz prejuízo. E eu entendi aquilo. E foi a maneira que Deus viu para me fazer parar com aquilo. Porque eu poderia simplesmente ter me embrenhado para uma vida muito pior. Ter conhecido coisas muito piores, ter me relacionado com pessoas muito mais perigosas, ter mergulhado num mundo que talvez eu não estivesse aqui compartilhando, trazendo a palavra para você hoje, se Deus não tivesse agido na minha vida, ainda que com uma providência carrancuda, que foi me fazer sentir dor, prejuízo, sofrimento. Mas eu me lembro claramente que quando aquilo aconteceu, e eu estava na casa do Senhor, orando, chorando, porque eu me arrependia toda vez, mas eu não conseguia desvencilhar daquilo. Arrependido eu estava, todo domingo, mas na segunda eu estava lá de novo. E aí o Senhor me fez passar por isso, e eu entendi como o sol do meio-dia brilha, que ali havia sido a mão de Deus, por amor a mim, para me preservar, de não me perder muito mais do que eu estava me perdendo. E aí, naquele momento, eu dobrei meu joelho e eu falei com o Senhor em humilhação, em arrependimento, em humilhação verdadeira e genuína. Senhor, eu lhe juro, nunca mais eu piso nesses lugares. Eu não volto mais nesses lugares. Eu poderia ter continuado. Eu não precisava do emprego para continuar a seguir aquele rumo que eu estava seguindo. Não é isso. Mas eu entendi. O sofrimento me fez entender, a dor, o prejuízo me fez entender o que Deus estava fazendo na minha vida. Eu tenho certeza que você já se viu em situações parecidas várias e várias vezes. Várias vezes. A pergunta que eu te faço é: você se humilhou? Você buscou o Senhor? Você se arrependeu genuinamente, verdadeiramente? Você fez isso? Porque quando nós nos arrependemos de verdade, igreja, quando há um arrependimento genuíno, os nossos olhos são abertos, e aí a gente passa a enxergar o que a gente não via. A gente passa a enxergar que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos sobreveio. Nós passamos a entender que o sofrimento que nós estamos vivendo, nós somos os responsáveis por ele, porque Deus, por nos amar, ele permite situações adversas na nossa vida. Eu não tenho dúvidas que Deus, olhando para uma humanidade que vira as costas para ele, faz de tudo para esquecer o nome dele e do seu ungido de todas as maneiras. Eu não tenho dúvida de que Deus permite situações adversas, situações difíceis, situações de dor e de sofrimento. É, pastor, mas não, Deus é amor, é. Só que você esqueceu que ele é justiça, que ele é o fogo consumidor, que ele é um Deus que tem essa ira santa, que ele é um Deus justo, que ele é um Deus santo. Você pega só o que te interessa de Deus. Deus não é um menu que você seleciona, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não é um avatar que você põe o cabelo que você quer, o bracinho que você quer, a fisionomia que você quer. Deus é Deus. Na sua totalidade, na sua inteireza, ele é Deus. Não há como nós pegarmos partes de Deus e fabricarmos um Deus nosso, pessoal. Isso é idolatria. Porque toda adoração a um Deus que você concebe, que você produz, é uma relação de idolatria. E Deus faz isso. E ele fez isso com Manassés. Quando Manassés se encontrava ali naquela prisão, algemado, preso, na sua angústia ele buscou ao Senhor. A pergunta é, ô cabeçudo, por que não buscou antes? Por que não o buscou antes? E aí eu volto na mensagem da semana passada. Manassés, ele teve uma conversão, teve. Ele teve tempo de se arrepender, teve. Deus ouviu a oração dele, ouviu. Mas a questão não é essa. Embora Deus tenha para mim, para você, para os piores homens do mundo, uma segunda chance, Deus dá para qualquer um, não importa o que você fez, não importa do mundo que você veio, não importa as mazelas que você praticou, se você já matou pessoas, se você já vendeu seu corpo, não importa o que você fez, Deus te dá uma segunda chance todos os dias. Nós vemos isso quando ele restaura Manassés. Mas a pergunta e a grande questão é: que legado você tem deixado? Porque o legado de Manassés não deu tempo de ser refeito. O tempo passa. E por mais que Deus te dê oportunidade, às vezes a pessoa ela se converte no leito de morte, glória a Deus porque se converteu, glória a Deus porque se converteu, mas a grande questão é: teve tempo de deixar um legado de vida? Teve? Não teve. Essa é a questão que eu quero que você pense. Como você vive a tua vida hoje? Se você precisa se voltar, se humilhar, buscar ao Senhor, se humilhar de todo o teu coração, faça hoje, para que você tenha tempo para construir e deixar um legado para as futuras gerações, um legado de vida. Porque porque Manassés não teve tempo para reverter todo o legado que ele mesmo havia construído e deixado. Quando nós, querido, nos humilhamos, quando nós nos voltamos ao Senhor, como eu disse, os nossos olhos são abertos e nós conseguimos enxergar uma coisa: eu sou responsável pelo meu pecado, eu não culpo mais o meu pai, eu não culpo mais a minha mãe, eu não culpo a sociedade, eu não culpo o governo, eu não culpo o pastor, eu não culpo o meu líder, eu não culpo minha esposa, eu não culpo meus filhos, eu sou responsável pelo meu pecado. Se os seus olhos estão abertos, você vai conseguir fazer essa oração hoje. Eu sou responsável pelo meu pecado. Se eu estou sofrendo, se há uma situação que eu estou entendendo, discernindo, porque eu posso dizer uma coisa para você com convicção: quando Deus manda dor e sofrimento sobre as nossas vidas, quando aquilo é um instrumento do agir de Deus, você pode ter certeza que você sabe que é Deus. Certeza. Você não tem dúvida, Deus não deixa dúvida, nenhuma dúvida. E se você sabe, se você discerne, se você reconhece, se você busca Ele, se você se humilha de verdade, não é aquela oração, sabe, hipócrita, aquela lágrima de crocodilo, né? Senhor, eu no momento da angústia, não, sabe por quê? A Bíblia vai dizer para nós, versículo 13, quando ele orou, lá na sua angústia, lá na prisão, humilhado, sem seu trono, sem sua nação, levado como um bicho, lá na angústia dele, ele se humilha, ele busca o Senhor, ele se humilha diante do Senhor. A Bíblia diz então que quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu a sua oração, louvado é o nome de Jesus. Querido, se ele ouviu Manassés, você acha que ele não vai ouvir você? Quantos filhos você entregou na mão de demônios para queimar? Quantos? Deus ouviu Manassés. Deus ouviu este homem. Você acha que ele não vai ouvir você? Se você se humilhar, se você buscar o Senhor, se você se arrepender dos seus pecados, você acha que Deus não vai ouvir a tua oração e não vai mudar a tua sorte? Você acha? Ele ouviu e atendeu a oração de Manassés, e trouxe ele de volta a Jerusalém, e trouxe ele de volta ao reino dele. Deus não apenas livrou ele do cativeiro, mas colocou ele de volta no mesmo lugar, na mesma posição. Para quê? Para fazer diferente. Louvado seja o Senhor Jesus. Manassés, diz o versículo 13, o final dele, que Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Há muitos que não sabem que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Manassés, ele não apenas adorava, mas ele ensinava a adorar os astros, a adorar Baal, a Asera. Ele ensinava a adorar tantos e tantos deuses, mas na angústia, na sua dor, na sua aflição, ele reconheceu que só o Senhor é Deus. Louvado é o nome de Jesus. O Senhor ouviu a sua oração, o Senhor atendeu o seu clamor. A Bíblia diz para nós, em Isaías 59, que o braço do Senhor não é tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido não é tão surdo que não possa ouvir. Louvado é o nome de Jesus. Seu braço não é mirrado, seu ouvido não está tapado. Quando há um clamor, uma oração genuína, o Senhor estende a mão, o Senhor ouve aquele clamor e ele atende aquele que clama em desespero, em humilhação, em arrependimento. Que verdadeiramente o Senhor possa fazer com que o nosso coração se volte ao Senhor em humilhação, em reconhecimento, em arrependimento. Salmo 51, verso 17, diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. E a Bíblia diz para nós, aquele tão conhecido, um coração quebrantado e contrito, ele não desprezará jamais. Louvado é o nome de Jesus. Seja o que for, seja quem for, seja como for, se você se humilhar, não importa o que você fez, qual o teu histórico, a tua capivara, tua vida imunda, se você se voltar para o Senhor, ele te dá uma nova vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Esse é o evangelho que nós cremos. vivemos, que nós anunciamos, que nós pregamos. É o evangelho que salva bandido, é o evangelho que liberta a vida de pessoas presas nas algemas da prostituição, no roubo, na criminalidade. O Senhor é aquele que nos dá uma nova vida quando nós nos voltamos a Ele e clamamos a Ele. Seu ouvido não está tapado, suas mãos não estão curvadas, não estão retidas. Ele não despreza um coração quebrantado e contrito jamais, diz o salmista. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Louvado é o nome de Jesus. Isaías capítulo 1, verso 18, diz para nós, eu amo esse texto desde menino, embora os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa o quanto você pecou, a cor, não importa a situação, não importa. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, se tornarão, aleluia, louvado é o nome de Jesus. Este é o evangelho, esta é a mensagem de Cristo. É para isso que o Senhor veio, para destruir, desfazer as obras do diabo. Louvado é para sempre o nome de Jesus Cristo. Mas, eu preciso dizer para você, arrependimento implica em mudanças. Não venha com conversa de um arrependimento do culto à noite, de vir à noite numa oração e não sei o quê, e amanhã você está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, andando nos mesmos caminhos. Não. Arrependimento implica em mudanças. E é isso que nós precisamos, de fato, viver nas nossas vidas. E Manassés viveu isso. Versículo 14, de 2 Crônicas, capítulo 33, diz que ele foi restaurado, portanto, a Jerusalém, ao trono. Depois disso, diz a palavra, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade, ou seja, ele reforçou a proteção da cidade que ele reinava, fazendo, portanto, seu papel de líder, né? Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou, veja, Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, o que ele pôs. Ele teve a humildade de dizer, eu ensinei, eu fiz, eu ensinei vocês, mas eu estou vindo aqui dizer, eu estava errado, completamente errado, e eu tiro isso aqui para ser um exemplo para vocês. Quantos pastores não têm a vergonha, a humildade de saber que eles estão ensinando mentira, mas para não atacar sua imagem, sua reputação, eles não voltam atrás. Ensinaram mentiras, ensinaram o povo a pecar, ensinaram o povo a ter uma vida leviana, uma vida relativamente frouxa com Deus, mas não tem coragem de chegar e pôr a cara para bater e dizer, eu ensinei bobagens, eu ensinei mentira. Por conta da sua reputação, que é absurdo. Mas ele não fez isso, ele tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que ele tinha colocado naquele lugar. Bem como ele arrancou os altares idólatras que havia construído na colina do templo em Jerusalém e os jogou para fora da cidade. E diz o versículo 16 que então ele restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifício de comunhão, de oferta, de gratidão e ordenou a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Louvado é o nome de Jesus. Querido, longe, longe, longe de Manassés ser um personagem que a gente possa tirar lições da vida dele, longe disso. Como eu disse, o Senhor ouviu a oração. O Senhor perdoou Manassés, o Senhor deu a ele uma nova chance, ele respondeu em conformidade com a graça e a misericórdia de Deus, maravilha, mas isso em nada muda o que eu falei a semana passada. Que legado Manassés deixou? Eu pergunto para você hoje, que legado você construiu até aqui? Para o teu filho, para a tua filha, para gerações futuras, para a sociedade que você vive, que legado você está deixando para essa igreja aqui? Eu pergunto para você uma coisa, se você for embora daqui amanhã, alguém vai sentir falta sua? Aí você vai dizer, né, se não sentir é porque são tudo, não, querido, se não sentirem falta sua, a responsabilidade é sua, só sua. Sabe por quê? Porque quando nós marcamos vidas, quando nós gastamos a nossa vida por alguém, e nós não estamos mais, nós fazemos muita falta, muita falta. Quantas famílias deixarão de ser socorridas? Quantas pessoas deixarão de receber um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, um áudio de WhatsApp? Quantas pessoas? Quantas? Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Uma coisa eu sei, Deus já me deu 42 anos de vida. Se eu não construí um legado até aqui, foi incompetência da minha parte. Se eu não marquei a vida, pelo menos do meu filho, da minha esposa e de mais duas, três pessoas, eu sou medíocre. Se você já viveu tanto tempo na igreja, Deus te salvou criança, Ele mudou a tua vida, Ele te fez entender a graça, o Evangelho de Cristo pequeno, e até hoje você vive de altos e baixos, de acertos e erros, de tropeços e tropeços, de glória ao nome de Jesus e de vergonha ao nome de Jesus. Que legado que você está deixando? Hoje é sim noite de salvação, de esperança. Para você que está em casa, você que está ouvindo, sabe Deus de onde, sei lá, pode ter entrado nesse canal por acaso, está ouvindo essa mensagem, se sentindo a pior pessoa do mundo, pior do que Manassés, eu tenho certeza que você não é. Se Deus ouviu Manassés, Ele vai ouvir você. Se você se humilhar agora, se você pôr esse joelho no chão, chorar, reconhecer, eu sou responsável. Eu sou. Deus, por me amar, trouxe situações difíceis para a minha vida, para me parar, para não permitir que eu avançasse nesse caminho de morte. Ele trouxe dor, Ele trouxe sofrimento, mas essa providência carrancuda de Deus é o amor de Deus por nós. Pai bendito, oh Espírito Santo, nós entendemos a tua palavra, Jesus, nós entendemos o chamado do Senhor, o chamado a nos voltarmos em humilhação, reconhecer que nós temos pecado. Não precisamos sacrificar os nossos filhos a Moloque para reconhecer que temos pecado, não, Senhor. Não precisamos construir deuses de pedra, de madeira ou qualquer outra coisa para reconhecer que temos adorado outros deuses, não precisamos. Quando olhamos para a nossa vida, para aquilo que tem tomado o nosso coração, encontramos outros deuses, outros valores, outros anseios, outras ambições que não são viver aquilo que a tua palavra tem para nós. Pai, eu oro, Jesus Cristo, por essa igreja, amada igreja. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão acompanhando remotamente, Senhor. Eu oro para que haja uma certeza e uma convicção de que o Senhor não rejeita o coração quebrantado, o coração contrito. O Senhor não despreza, nunca desprezará, jamais desprezará, Senhor. A certeza de que o Senhor não está com as mãos encolhidas, a certeza de que os teus ouvidos não estão tampados para não ouvir a nossa oração, na nossa dor, na nossa angústia, não. O Senhor ouviu Manassés. O Senhor deu a ele 55 anos para reinar. Ele foi o rei que mais reinou em Judá, mais do que Davi, mais do que qualquer outro. Mas ele aproveitou tão mal essa oportunidade. Quem sabe há pessoas entre nós que estão há tantos e tantos anos andando de forma trôpega, cambaleando, um dia melhor, outro pior. Deus, eu oro para que hoje, nesse dia 6 de junho de 2021, eu oro para que nessa noite, Senhor, corações sejam rendidos ao Senhor. Eu oro para que vidas verdadeiramente se humilhem diante do Senhor. Reconheçam o seu pecado. Reconheçam que às vezes a dor e o sofrimento que estão vivendo é consequência do seu pecado, porque o Senhor enviou essa situação por amar essa pessoa, para livrá-la de continuar andando por este caminho de morte e destruição. Eu oro para que essa noite seja a noite de novas páginas, páginas viradas. Novas histórias comecem a ser escritas, Jesus. Eu oro para que haja verdadeiramente mudança, como houve na vida de Manassés. Ainda que a sua reputação pudesse ficar manchada, ainda que ele pudesse sofrer o prejuízo diante das nações, quando ele foi motivado por seguir tendências daquela época, Senhor. Mas quando nós entendemos o nosso pecado, nós não temos nenhum tipo de problema de voltarmos atrás, de nos humilharmos, de nos arrependermos, de repararmos aquilo que ensinamos de forma equivocada. Paizinho, está teu povo aqui, teu povo em casa, ouvindo a tua palavra. Espírito Santo, vá de encontro a cada coração agora, levantando cada coração, Senhor, e nos fazendo nos voltarmos a Jesus Cristo, em sinal de humilhação, de arrependimento, de contrição, Senhor, que nós possamos nos humilhar debaixo da tua poderosa mão, para que a seu tempo o Senhor nos exalte, o Senhor nos coloque de pé, o Senhor nos levante, o Senhor nos dê uma nova história. E eu quero encerrar esta oração, Pai, nos fazendo pensar sobre o tempo que o Senhor tem nos dado. O que nós estamos construindo neste tempo, neste período de tempo que se chama vida, o que nós construímos, o que nós estamos deixando é vida ou morte? O que estamos deixando para os nossos filhos, para os netos? O que estamos deixando para os nossos cônjuges, para os amigos, para os irmãos, para a sociedade? Que nós possamos fazer valer a pena cada dia, cada manhã que o Senhor nos enche do fôlego de vida, é mais um dia para glorificarmos o Teu nome e construirmos um legado a ser deixado. Não queremos, Senhor, ser como o ladrão da cruz, que reconheceu a Cristo, mas não teve tempo de fazer mais nada. Não queremos, Senhor, somente salvação. Nós queremos viver a vida plena que o Senhor tem para nós aqui e deixarmos um legado espiritual. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo ministre nos corações a Tua palavra. Em nome de Jesus, ministra com poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus, glória a Deus, bendito é, Senhor.